11, 23 graus, 5 décimos. Esse é o cenário. Vamos tentar analisar um pouquinho o que isso significa. Está conosco professor e advogado criminalista, Dr. Marcos Eberhardt. Um bom dia, obrigado pela presença conosco.
Bom dia, Osíris. Bom dia, Sérgio Stock. É uma satisfação estar com vocês aí na Band News.
Bom dia.
Satisfação é nossa. O que você representa essa realocação dessa parte da delação da Odebrecht, retirando do juiz Sérgio Moro e repassando para São Paulo, digamos, Justiça Federal de São Paulo?
Osíris, eu posso te dizer e posso dizer também pro Sérgio com toda a segurança e tranquilidade que houve uma radical mudança de rumos no caso do ex-presidente Lula.
Uhum. Isso é materializável?
Isso é materializado, isso é seguro. Esta decisão que ocorreu nos autos do embargos e dos embargos de declaração, no agravo regimental número 6780 do Distrito Federal, cujo relator foi o ministro Edson Fachin, essa decisão que foi por maioria, ela considerou o seguinte, é importante que a gente pare para pensar desde o início do processo. O que nós temos? Nós temos duas situações fáticas em julgamento, ou seja, nós temos uma narrativa do Ministério Público Federal referente ao caso do sítio Atibaia e referente ao caso do Instituto Lula, dizendo na narrativa das denúncias, sítio de Atibaia, maio de 2017, Instituto Lula, denúncia de dezembro de 2016, Ministério Público Federal narra que estes fatos tiveram relações com desvios da Odebrecht, melhor, da Petrobras, desvios da Petrobras, em detrimento da Petrobras. Estas expressões estão presentes nas denúncias do sítio Atibaia e no Instituto Lula e, portanto, são a base fática para as denúncias. Ou seja, é o motivo das denúncias. Bom, a partir de onde essas denúncias partiram, do ponto de vista probatório, e de onde essas denúncias do Ministério Público Federal, no curso dos processos, em duas ações penais que estão em andamento, estão com as suas instruções com várias audiências marcadas, ou seja, estavam com uma expectativa de sentenças condenatórias no ano de 2018. Em que base temos essas denúncias? Em colaborações premiadas. Uhum. Ou seja, nós temos colaborações de várias pessoas, todas elas aqui envolvendo a Odebrecht, o Alexandrino Alencar, o Carlos Pascoal, o Paulo Altite, o Paulo Ricardo Melo, enfim. Nós temos uma série de colaborações. O que disse o Supremo Tribunal Federal na decisão de ontem? O Supremo Tribunal Federal, na decisão de ontem, por 3-2, referiu que o conteúdo destas colaborações não pertence mais a Curitiba. Por quê? Porque o conteúdo dessas colaborações não tem relação com a Petrobras. Ou seja, a base de fundo destes processos todos, a Petrobras, não tem mais relação com isso. O que fez, então? Mandou essas colaborações, essas provas de colaboração para o juízo em São Paulo, para que lá em São Paulo se tomassem as providências cabíveis em relação ao conteúdo de cada uma dessas declarações. Uhum. A pergunta que fica é a seguinte.
Sim.
Se nós temos duas denúncias do Ministério Público Federal, sítio Atibaia, de um lado, Instituto Lula, de outro, e essas denúncias foram baseadas em cima do fato, em detrimento da Petrobras, e se a base de prova são as colaborações, e as colaborações não pertencem mais ao Sérgio Moro, muito embora os processos sigam na competência do Sérgio Moro, será que nós continuaremos com as audiências que estão marcadas? Elas continuarão atrasadas? Será que nós teremos sentença esse ano? Ou seja, me parece que as respostas são todas negativas.
Outra coisa, pergunta, o processo não volta mais, né?
Não é o processo.
As partes,
nós
no caso.
Nós estamos dizendo que o processo do sítio Atibaia,
sim,
e o processo do Instituto Lula continuam na competência do Sérgio Moro.
Sim.
O que nós temos é um julgamento por 3-2 do Supremo Tribunal Federal a partir de um pedido feito dentro de um recurso pela defesa do ex-presidente Lula para retirar o conteúdo físico das colaborações. As colaborações saíram como prova de dentro do processo do sítio Atibaia e de dentro do Instituto Lula. E foram enviados para onde? Para São Paulo.
São Paulo.
Por quê? Porque foram lá que, em tese, aqueles fatos aconteceram. Para que lá em São Paulo o Ministério Público Federal possa analisar se tem a partir dali uma denúncia para ocorrer.
Mas o juiz Sérgio Moro, ele perdeu parte das evidências que teria no processo.
O processo
aí
perdeu.
Tá, né? Estoque, tu foste cirúrgico. Aí é que tá. Não me parece que ele perdeu só parte. Ele perdeu uma grande parte.
Perdeu as principais evidências.
Substancial.
As principais evidências. É. Tu foste cirúrgico, Stock, é isso mesmo.
É. O que dá para projetar a partir de agora?
Que, só uma questão. Indo para São Paulo, não volta mais essa parte substancial do processo?
Não
das
volta
evidências.
Mais.
Não volta.
Não volta mais.
Não tem como o juiz Sérgio Moro arguir que necessita delas para dar sequência ao processo.
Não, o Supremo Tribunal Federal disse que não pertence a esse caso, não pertence a esse caso.
Uhum. Aí tem uma, como a legislação brasileira ela é interpretativa em grande parte, ou no todo, vindo evidências de qualquer lado, mas que para o mesmo fim, digamos no caso o sítio de Atibaia, não estaria tudo no mesmo processo? Ou é só uma questão de comarca que interferiu nisso?
Não, aqui, o que interferiu nisso é o seguinte, eu repito para a gente poder, porque a questão, Sérgio, é muito complexa, e eu digo mais, nós estamos diante de um dos poucos meios de comunicação que está colocando ao ouvinte realmente aquilo como se deu. Isso eu posso te garantir, porque todos os canais de comunicação estão, inclusive, fazendo algumas comunicações que não correspondem àquilo que aconteceu.
Análises equivocadas, né?
Não pela complexidade do caso. O que nós temos? Nós temos dois processos, duas ações penais em andamento no momento de coleta de prova, oitiva de testemunhas. Porém, todas essas testemunhas que serão ouvidas, elas são com base no quê? Nas colaborações. E as denúncias do Ministério Público que iniciaram essas ações, Cite Atibaia, Instituto Lula, também foram baseadas em colaborações. O que nós não temos mais agora? Nós temos uma retirada física das colaborações, do conteúdo das colaborações diante de cada um desses processos. Eu faço uma pergunta pior, mais profunda do que aquela que o Sérgio fez. A pergunta é, qual a repercussão que pode ter isso no contexto ex-presidente Lula? E não só nessas duas ações. Qual é a repercussão que pode ter isso, inclusive, no julgamento que o Supremo Tribunal Federal em seguida fará em relação às ações de constitucionalidade sobre a prisão em segunda instância?
E pode implicar em registro de candidatura depois?
Aqui eu vou trazer, Osiris, uma fala, porque eu acho que é importante o fato da Band estar extremamente atualizada em relação ao que está acontecendo. Eu vou trazer uma fala do ministro Gilmar Mendes ontem, que também precisa ser interpretada, porque ela não foi colocada na literalidade. Portanto, não sabemos o que o ministro literalmente disse, mas imaginamos o que ele tenha dito. Ele disse que é possível, no julgamento do STJ, mas principalmente no julgamento do Supremo Tribunal Federal, e aqui estou falando do caso Triplex, ou seja, estou falando dos recursos que já foram interpostos pela defesa, recurso especial STJ, recurso extraordinário, Supremo Tribunal Federal. Ele disse o seguinte, que no TRF4, o ex-presidente Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. E é possível, ele falou, é possível. Possível o quê? Possível doutrinariamente, possível por interpretação, entender-se que essa corrupção estava dentro de um objetivo maior, que seria a lavagem de dinheiro. Qual a repercussão, Osiris, Stock, que teria isto? A repercussão é que a lei da ficha limpa não vai falar de condenação de corrupção. A lei da ficha limpa vai falar de condenação, aliás, não vai falar de condenação de corrupção, vai falar da condenação de lavagem. Ou seja, se nós tirarmos daí a lavagem de dinheiro, o que que sobra? Será que por acaso nós não teríamos aqui, através de um voto do ministro Gilmar Mendes, uma mudança em relação aos crimes cometidos pelo presidente Lula, que teria pelo menos duas implicações?
Sim.
A primeira, a diminuição de pena e, eventualmente, a soltura imediata. Número dois, uma mudança em relação ao fato cometido, a interpretação penal. Qual foi o fato cometido? Foi corrupção e lavagem ou foi só corrupção ou foi só lavagem? Isso poderia ter uma implicação lá na lei da ficha limpa.
Mas aí é um contorcionismo jurídico muito grande, né?
Eu não não posso falar, Osiris, que seria um contorcionismo, te explico por quê. Porque ontem, eu, em aula, falava na PUC do roubo, crime de roubo. Estou no ponto da disciplina do crime de roubo. Sim. E a lei foi alterada ontem. A lei foi alterada ontem para aumentar a pena do roubo. O que eu quero te dizer? O que eu quero te dizer é que a gente falava...
O senhor que teve que fazer um contorcionismo para poder dar uma aula atualizada, então, né?
Tu percebe o que está acontecendo, Sérgio? Está acontecendo um movimento muito forte da jurisprudência, muito mais rápido que o movimento da própria lei. Né? Então, assim, eu não posso dizer que é um contorcionismo. Eu posso dizer que cabe o movimento interpretativo, desde que, evidentemente, ele esteja dentro dos parâmetros mínimos, né, de hermenêutica e interpretação.
Sim.
Bom, agora... Mas, assim...
O que que a gente...
Eu quero dizer, pedindo vênia para interromper vocês...
Sim, claro, vez, claro.
Mas que nós temos sim, Osiris, temos sim estoque, o nosso ouvinte aí da Band, nós temos sim repercussões possíveis. Daqui a pouco, uma postergação da instrução probatória dos processos de Atibaia e do Instituto Lula, que terminariam com sentença condenatória provavelmente esse ano, então talvez nem ano que vem aconteça isso, porque a prova... saiu de dentro do processo,
claro.
E talvez nós tenhamos uma implicância num movimento político nesse contexto, também no julgamento do triplex no STJ e no STF.
Linha de tempo e repercussão, né?
Linha de tempo e repercussão.
O que se pode projetar daqui para frente? Porque quando saiu essa informação ontem, né, o cidadão comum já fica imaginando um milhão de coisas, né? Que Lula não tem mais risco de ser condenado nesse processo do sítio e que pode até ser solto em função do processo lá do apartamento no Guarujá. Enfim, cria toda uma expectativa, um clima ao redor desses fatos. A justiça em São Paulo, ela é mais lenta, ela é mais formalista? Qual é a tendência dela? E o que sobra para a decisão de Sérgio Moro, que em algum momento vai ter que dar a sentença?
Sim, eu penso o seguinte: dentro da ação penal do sítio Atibaia e dentro da ação penal do Instituto Lula, para a gente poder separar as coisas, nós temos agora um número enorme de provas baseado nas colaborações lá do Alexandrino, por exemplo, retiradas fisicamente de dentro dos processos. Significa dizer que nós teremos um atraso em relação à coleta da prova, não tenho dúvida nenhuma, as audiências estão todas marcadas.
Sim.
Mas as audiências estão marcadas com base nisso. Portanto, Sérgio, a primeira coisa, teremos uma postergação que não será tão tardia assim, porque o doutor Sérgio Moro é realmente bastante rápido nas suas decisões, porque os processos continuam com ele. O que não continuam com ele é a prova das colaborações que vão lá para São Paulo para que o MPF possa ter outros processos, dar início a outras denúncias. Isso é uma coisa. Outra coisa é a repercussão disso, que é uma repercussão indireta, ou a quem sabe até mesmo direta, numa grande questão que a defesa do ex-presidente Lula sempre trabalhou dentro do caso do triplex, que é a seguinte: não, esse caso não tem relação com a Petrobras. Lá no triplex, eles também trabalharam isso. Só que até agora, o Supremo não analisou essa questão. Analisou em relação ao sítio Atibaia e ao Instituto Lula. Uma terceira pergunta é a seguinte: será, a partir de uma declaração do ministro Fux de ontem, isso que também tem que ser lida, a partir do que ele disse, nós não sabemos a literalidade do que ele falou. Então tem que ser interpretada com cautela. Ministro Fux disse ontem: olha, se o Supremo Tribunal Federal determinar, o TSE vai ter que cumprir. O que ele quis dizer com isso? Como assim? O que a gente está falando? Será que o registro da candidatura do ex-presidente Lula vai, então, vamos falar uma linguagem literal, vai goela abaixo do TSE? Não foi isso que ele quis dizer. O que ele disse é o seguinte: que se o Supremo Tribunal Federal, por acaso, quiser socorrer algum pedido do ex-presidente Lula, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, pode reinterpretar a Lei Complementar 64 de 1990. Pode, sim, pode mexer na interpretação da Lei Complementar 135 de 2010. Eu não tenho dúvida que ele pode fazer isso. Mas ele quis dizer isso para dizer que o Supremo Tribunal Federal, por óbvio, está aberto. E o TSE, por óbvio, está aberto também a pedidos que ainda não foram feitos. É isso que ele quis dizer. Ele não quis dizer: se isto vir para mim, como presidente, eu vou modificar a interpretação da lei. Não foi isso que ele disse.
Uhum.
Tá? O que nós temos é o seguinte, Osíris. O que nós temos é o seguinte, Toque. Nós continuamos, apesar dessa decisão de ontem, com o ex-presidente Lula condenado em decisão colegiada no TRF4. E, portanto, não pode registrar a candidatura. Ponto.
Sim, está cumprindo pena.
Está cumprindo pena.
Tá. Bom, por enquanto, então, o que nós temos são interpretações e nada conclusivo em relação a isso. Agora, de São Paulo, da Justiça Federal de São Paulo, o que, que se pode esperar?
A Justiça Federal de São Paulo também tem um ritmo muito parecido, tá? Com o doutor Sérgio Moro, não é um ritmo diferente. O que acontece é o seguinte, para a gente poder entender, o conteúdo dessas colaborações saem do processo do Instituto Lula e saem de dentro do processo de Atibaia. Porém, Osíris, porém, estou aqui, ouvinte, estas colaborações têm conteúdo criminal.
Uhum.
Elas dizem que algo aconteceu. Este dizem que algo aconteceu, segundo o Supremo Tribunal Federal, não tem relação com a Petrobras e, portanto, não tem relação direta com manter o caso, manter essas colaborações em Curitiba.
Sim.
Que vai acontecer com essas colaborações? Elas vão fisicamente para São Paulo, para que o Ministério Público Federal em São Paulo possa dizer, a partir desses casos aqui, vou oferecer uma denúncia.
Sim.
É isso que vai acontecer.
Que era o que a defesa do presidente Lula tentou fazer também com o caso do triplex do Guarujá, né?
Exatamente.
Tirar de Curitiba e jogar para São Paulo, né?
Exatamente isso. Exatamente isso. Sob alegação, Osíris,
uhum,
desde sempre que agora é uma alegação que tomou peso no sítio Atibaia e tomou peso no Instituto Lula, não tomou peso ainda no triplex, sob a alegação de que estes fatos não têm relação com a questão da Petrobras. Ou seja, vamos falar isso de uma forma um pouco mais objetiva. Não tem relação com o departamento de propinas da Odebrecht.
Uhum, sim. No aspecto do rito processual agora, saiu a decisão ontem do STF, vai para São Paulo. São Paulo não tinha esse processo, vai receber agora. Ministério Público e a Justiça Federal. Em termos de tempo, existe alguma expectativa? Pode ter alguma decisão ainda, já que envolve muito o cenário eleitoral antes das eleições, ou isso é inimaginável?
Não, provavelmente terá uma decisão antes, sim. Nos próximos 30 dias nós teremos alguma outra modificação bastante forte em relação a isso. Eu quero dizer que aquela nossa chamada de que em 20 minutos tudo pode mudar, ela passou para 20 segundos, né? Então,
sim.
Consequentemente... isso está mudando de 20 em 20 segundos, todo dia a gente tem uma modificação, então eu posso dizer com tranquilidade, São Paulo com certeza vai ser guardiã da celeridade aí, e o Ministério Público Federal vai se posicionar em breve sobre o conteúdo dessas colaborações, tão logo chegue lá.
Uhum. Agora, doutor Marcos Eberhard, advogado criminalista, professor, essas questões todas, os alunos perguntam na sala de aula, que repercussões tem na sala de aula da universidade?
Isso tem uma repercussão enorme, eu digo porque eu leciono na PUC Direito Penal e Processo Penal.
Sim.
Então, o que acontece? Também a disciplina de prática. Todos os dias, nós temos modificações nos tribunais que, algumas vezes, nos deixam sem saída e nos deixam, então, apertados, e, em outras situações, vão no sentido daquilo que a gente conversa bastante. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo, e dá para ver no dia a dia da sala de aula, é que hoje, se isso não acontecia há 10 ou há 20 anos atrás, hoje o aluno, hoje o advogado, hoje o juiz, hoje o promotor ou defensor, ele deve ter a jurisprudência analisada de 20 em 20 minutos.
Uhum.
Então, hoje, nós precisamos, sim, para defender os nossos processos e também para dar com muita satisfação a aula aos nossos alunos, nós precisamos, sim, está com a jurisprudência na ponta da língua, com as interpretações do Supremo, as interpretações do STJ. Aqui no nosso caso, nós temos um tribunal excelente, que é o TJRS, a Turma Recursal Criminal, e o TRF4. Nós precisamos, sim, estar muito atualizados, sob pena de estarmos levando à sala de aula um conteúdo que mudou no dia de ontem. É muito interessante esse movimento de rapidez de modificações jurisprudenciais.
Doutor Marcos Eberhardt, professor e advogado criminalista, obrigado pela aula aqui, pela análise na Bandeirantes, um bom dia de trabalho, até um próximo contato.
Obrigado, um abraço a todos, bom dia.
Um forte abraço. 8h31, para a gente analisar com propriedade passo a passo de tudo que aconteceu a partir dessa decisão do Supremo.
Para opinar, para ter qualquer diretriz de pensamento, tem que entender todo, primeiro, né? Ter informação e entender.
A decisão tem dois pontos que são fundamentais, que é a linha do tempo que fica alterada e a repercussão ali adiante que pode existir.
O que acontece aí, Osíris, é que o juiz Sérgio Moro tomou uma decisão, já foi ele que condenou o ex-presidente Lula, então cria-se todo um ambiente que, se não estiver com ele, se não estiverem as principais evidências desse processo, ele não poderá condenar e não se sabe o que vai acontecer em São Paulo, daqueles que querem a condenação, uma nova condenação ao ex-presidente Lula. Então, me parece que o clima foi esse aí. E, obviamente, se não fosse um ano eleitoral e se Lula não liderasse pesquisas, muito pouco disso estaria acontecendo, né? Mas, O Dr. Marcos Eberhardt aí esclareceu, mais um que esclarece, né? O Antônio Augusto Maia dos Santos também já tinha nos dito aqui, que é um especialista em direito eleitoral, que Lula, neste momento, está inelegível.
Sim.
Em função de ter a condenação em segunda instância. Mas cai nos tribunais superiores e a gente vê essa mudança aí de 20 em 20 segundos, como disse o Eberhardt.
E vai ter a primeira decorrência de que o processo não vai correr mais com a agilidade que correria se permanecesse lá.
Permanecesse em Curitiba.
Depende ainda
da. O processo permanece em Curitiba,
sim,
né? Foi tirado o que era.
A delação
e a Petrobras é que foi retirado e foi enviado para São Paulo.
São Paulo, a delação, no caso do Odebrecht. As partes que dizem respeito ao presidente Lula, mas que é o cerne do processo, da materialização.
O que pode acontecer, como tudo pode acontecer numa situação dessas, ele pode ser condenado ou absolvido pelos dois, ou condenado por um, absolvido por outro, e pode ser condenado pelos dois, né, dependendo das evidências que sobrarem, porque aí tem que entrar no detalhamento do processo. O que ficou com o Moro e o que vai ficar lá com o São Paulo.
É verdade. E nessa decisão, se retirou partes desse processo para São Paulo, mas no triplex do Guarujá não foi feito.
Não chegou a acontecer.
Essa retirada de foro.
Embora tenha pedido. Né?
Esse desaforamento de Curitiba para São Paulo. Não sei se ali adiante a justiça não vai usar, a defesa do presidente não vai usar esta decisão nos recursos de STJ e Supremo para invocar a nulidade do processo.
Mas aí já tem
lá
condenação,
atrás,
né?
Pois é,
aí
mas.
Já tem condenação, é em segunda instância. Então,
recurso,
creio que fica bem mais difícil.
Mas
ou
pode,
impossível até.
Pode invocar nulidade de algum trecho de pena, algum trecho do processo lá atrás, por causa disso.
Olha, de concreto, o que está acontecendo em Curitiba é que a Polícia Federal está pedindo a transferência do ex-presidente Lula para um outro local. Semana passada havia sido aventada a possibilidade dele ir para um quartel da Aeronáutica, onde teria um espaço maior, um acesso mais complicado e não tem tanto trânsito de público. A sede da Polícia Federal, como toda a superintendência, tem atendimento ao público, né?
Sérgio,
documentos, etc.
Deixa
e está causando transtornos em Curitiba.
A gente já toca nesse assunto. Vamos fazer a mobilidade urbana.